hoje nós vamos analisar principalmente as perseguições abaixo dos reinados do imperador Trajano e Adriano, os mártires e a revolta de Bar Kokhba. Isto vai ser o nosso assunto hoje, então por favor, presta atenção. Nerva, como falamos, foi um bom imperador para os judeus. Ele tirou algumas regras, decretos contra o povo de Israel, ele cunhou moedas a favor dos judeus, mas ele reinou muito pouco, menos que 2 anos. A guarda dele se mutinou contra ele e acabou desistindo. Ele teve ainda tempo de designar o seu sucessor. Quem ia ser seu sucessor? O governador da Germânia Superior, se chamava Trajano. O Senado concordou, este imperador em latim chamado de Traianus, certo? Alguns historiadores dizem que ele foi o filho do general da 10ª legião que cercou Jerusalém. Pode ser que de lá que vem também o ódio dele, um ódio bastante violento contra os judeus. Os 4 ou 5 primeiros anos foram tranquilos, calmos. Yavne continuou a funcionar como um centro judaico. O Sanedrim tinha cada vez mais influência, não somente em Israel, também para os judeus da diáspora. E estava tudo indo bem. Trajano, o imperador, Troianus, como nós chamamos ele em hebraico, ele de repente teve um sonho. Ele quer conquistar uma parte onde que nenhum imperador romano chegou, desde Augusto. Esta parte se chama o Império Parta, a Pártia. A Pártia, quem não sabe, é uma parte da Babilônia, é o nordeste, na verdade, do Irã atual. Isto, vamos dizer, a Pártia seria os herdeiros do antigo Império Persa, ok? Qual era o sonho dele? Que o Império Romano vai chegar até a fronteira com a Índia. Nenhum imperador conseguiu fazer isso. Isso seria ainda melhor com Alexandre Magno. Poder pegar a Ásia até a Índia. Para isso, obviamente, se preparou o imperador Trajano. E para poder fazer isso, ele precisava de uma certa tranquilidade também em Israel. Olha bem o que acontece. Os judeus, os romanos, é um povo muito teimoso. Já teve muitas revoltas, os judeus já infligiram bastante humilhação para os romanos. Então, Trajano, para começar, ele quer primeiro acabar com qualquer resistência que tem em Israel. Isto vai fazer que tem muitos decretos contra os judeus. Depois, nós temos mais um fator interessante. Já que no Império Parto, a Babilônia, uma parte da Babilônia está incluída, que seria Iraque de hoje, está certo? O Iraque está do lado do Irã, vocês estão vendo o mapa. Os judeus estão na Babilônia há 500 anos, desde a destruição do primeiro templo, 400 anos antes da Era Comum. Os judeus estão lá há tanto tempo e gozam de uma autonomia muito grande. Estão muito felizes. Os judeus não querem este Império Romano. Se os judeus lutaram junto com os partas contra o Imperador Trajano. Muito importante entender isso. No ano 116, Trajano, com suas tropas, chega à capital da Pártia. A capital da Pártia se chama Ctesifono, não é tão conhecido. Mas este sonho não durou muito. Os partos contra-atacaram e Trajano, com suas tropas, tiveram que desistir, voltar para trás, se retrair. No meio, ele ficou doente e acabou morrendo na Ásia. Isto que aconteceu. Então, Trajano, durante o Império dele, bastante momentos violentos contra os judeus, em Israel, principalmente. O fato que os judeus lutaram ao lado dos partos na Babilônia, isto fez que muitas colônias romanas, a população se revoltou contra os judeus locais. Por exemplo, no Egito, na Líbia, em Chipre. Neste momento, acabaram com a antiga colônia judaica em Alexandria. Na Alexandria, no Egito, havia uma colônia judaica extraordinária. Se lembra que o Talmud nos diz que havia uma sinagoga lá enorme, que não dava para ver o fim. Para poder responder, ao menos, Gabaim levantava uma bandeira, tão grande que estava. decimaron esta colonia, esta comunidad judaica, eso en aquella época. Un ejemplo un poco de las violencias que tuvimos en la época de Trajano, o Talmud nos cuenta en el volumen Ta'anit, que la filia del gobernador, en aquella época, el gobernador, un hombre de confianza de Trajano en Israel, se llamaba Lucius Quietus. Este era el nombre, Lucius Quietus. Hombre bien arrogante y bien cruel, obviamente. Y alguien, una filia de él, una filia de alguien de los romanos, apareció y comenzaron una matanza de judíos, un masacre de judíos, hasta que no se sabe quién fue. Los judíos no tenían nada a ver con esto. Estaba doente, o sea. Tenía dos judíos, dos hombres muy piedosos, literalmente tzadikim justos, se llamaba Lulianos y Patrus. Esos dos se entregaron. Ellos vieron tantos judíos muriendo y dijeron: déjenme matar dos y no matar tanta gente. Ellos eran inocentes, no tenían nada a ver. Se entregaron suadizando como si ellos hicieran esto. Y llevaron ahora este Lucius Quietus, está llevando Papus y Lucianos para morir. Están siendo llevados para realmente ser ejecutados. Este Quietus, que debe ser que conocía un poco de la historia judaica, falou: bom, vocês são judeus, acreditam no Deus dos judeus, por que ele não salva vocês? Como ele salvou Hananiá, Mishael e Azariá, esses três moços que foram jogados por Nabucodonosor na fornalha, se lembra da fogueira? Saíram ilesos, que ele salva vocês? O homem estava blasfemando. Os dois responderam muito tranquilamente, e a resposta é muito simples. Os três moços lá eram justos. Nós deve ser que estamos passíveis de morte, a gente não merece. E também, Nabucodonosor era um rei importante. O teu imperador deve ser que não chega a este nível. Então Deus escolheu você para fazer isto, para poder lhe castigar depois. Assim eles falaram com nós. Claro que não adiantou, a crueldade foi e executaram os dois. Mas o Talmud nos diz, que passou uma hora. Chegaram dois homens de Roma, mensageiros, e mataram Quietus. Lucius Quietus. Daqui a pouco vocês vão entender melhor por quê. Então, realmente, o que, que eles falaram, os dois moços, aconteceram, e o Quietus morreu. O importante para nós é saber, esta resistência que teve dos judeus na Babilônia, junto com os partos contra os romanos, foi muito importante. Porque senão, todos os judeus do mundo inteiro estariam abaixo do império pagão, os romanos. Pelo menos naquele lugar, os judeus mantiveram sua autonomia, que é muito importante, e seu judaísmo muito forte, suas academias talmúdicas, como nós veremos mais tarde, quando teremos uma aula só sobre a Babilônia, é o principal de tudo. Vai ser na Babilônia que vai ser redigido a obra magna que é o Talmud. Tá certo? Era importante, era muito importante esta independência. Acontece que Trajano já está morto. Quem vai ser o próximo governador? Trajano, ele reinou mais ou menos 17 anos, de 98 a 115, desta era comum. O próximo vai ser o governador da Síria, um general muito grande, vai ser o sucessor, o Senado também aprovou, ele se chama Hadriano. Em latim se chama Hadrianus. Claro que a primeira coisa que Hadriano fez, ele mandou matar seu rival, que era este Quietus que era braço direito de Trajano, por isso a gente entende que chegou na hora certa, isso foi a mando de Hadriano. No começo, Hadriano também foi muito bonzinho, calmo, tranquilo, prometeu até que ele vai reconstruir Jerusalém e reerguer o templo dos deuses. E o Midrash nos diz que realmente os judeus começaram a construir um templo. Estamos falando do terceiro templo, que começaram a construir, mas logo vieram os samaritanos, que nós chamamos Kutim, e delataram para o governador que os judeus não vão pagar impostos, etc. Acabou e pararam a construção. Mas pouco a pouco, este Hadriano, que nós chamamos Hadrianus, esse é em latim, em hebraico, ele mudou. Ele começou a mudar totalmente sua atitude e a perseguir os judeus de uma forma brutal, uma violência, uma repressão inégale. Difícil saber de onde que vem este ódio. Alguns dizem, alguns historiadores, que ele se influenciou pela Grécia. Ele visitou duas vezes a Grécia. Os gregos não gostavam dos deuses, a gente sabe isso. De qualquer jeito, ele obviamente dizia que ele vai civilizar os judeus. E começou a ter, a mostrar sua verdadeira face, um antissemita virulento. A gente sabe que nós temos dois tipos de inimigos. Tem o inimigo declarado e tem o inimigo oculto. Nós chamamos isto em hebraico, tem Lavan e tem Edom. Laban, Lavan em hebraico é branco. Tão bonzinho com Jacob, até que um belo dia ele queria acabar com Jacob. Edom é Saul, vermelho. Ele mostra sua cara sanguinária. Ele é um inimigo declarado. Então agora Adriano se tornou um inimigo declarado do povo judeu. Ele quer acabar com eles. Nós vamos ver de que forma. Vamos dar uma pequena parada só para saber o que está acontecendo com esse Sanedrim que Rabbi Yochanan ben Zakkai ergueu em Yavne. Se lembra, escolheu Rabban Gamliel, o segundo descendente na vida da casa real de David. Então esse Rabban Gamliel não podia ficar no lugar. Obviamente ele fugiu, foi para Lod, a cidade de Lod. Até hoje onde tem o aeroporto lá, Lod era a cidade de Rabbi Tarfon. Mas obviamente nenhum ato público podia ser feito. Tudo era escondido, tudo era segredo. Só para dar um exemplo, Rabbi Akiva, quando quis declarar que o ano vai ser um ano bissexto, um ano no qual temos 13 meses, Shana Muberet, teve que fazer isso na Babilônia, não podia fazer isso em Lod. E Rabban Gamliel II falece, e ele manda fazer uma coisa muito bonita, como eu posso dizer até hoje. Deixa eu contar o que a Gemara está nos dizendo em Shuvot. Antigamente, quando falecia alguém, a família enlutada estava mais preocupada com o enterro que com o falecimento. Porque o costume era que precisava enfeitar o morto e colocava nele roupas caras e caixão caro e tudo isso. Muitas famílias não tinham dinheiro. O Talmud nos diz que literalmente, de vez em quando, deixavam o defunto e iam embora porque não tinham dinheiro. Rabban Gamliel II, antes de falecer, deu uma ordem. Uma mortalha branca de linho simples e nada mais. E desde lá, o costume é assim. Simplicidade. Nada de extravagante, nada de caro. Isso lhe foi o primeiro Talmud, louva ele, Zahur Latov, o que ele fez. De qualquer jeito, nós, depois de Rabban Gamliel II, temos que escolher quem vai ser o próximo nasci. Então escolheram Rabbi Lazar ben Azaria. Por quê? Porque ele não era da casa de David. Acharam que isso seria uma provocação para os romanos. De novo, já foram 5 descendentes da casa de David. Se lembra desde Hillel Zaken, o filho dele, Shimon ben Gamliel. Esta vez vão pegar um outro que não é da família real para os romanos. Não. Os romanos estavam vendo no Sanedrim como um poder central, como um poder nacional. Então eles estavam com medo disso. Só escolheram Rabbi Lazar ben Azaria. Ele também teve que ir na Galut, saiu de Lud, foram para Galileia, voltaram, aliás, para a cidade onde já estavam, em Ucha. Ucha é uma cidade do norte na Galileia. E, obviamente, que Roma estava olhando bem o que aconteceu. Tveria, Tzipori, tem muitas histórias do Talmud, não é o momento agora, mas tudo foi olhado. E Rabbi Lazar ben Azaria apareceu. Podiam ter colocado Rabbi Shimon ben Gamliel, o filho de Rabban Gamliel II, mas não fizeram isso, para não provocar Roma. E escolheram Rabbi Akiva. Rabbi Akiva já foi membro do Sanedrin, se lembra em Yavne. Rabbi Akiva era um sábio enorme, teve longevidade, viveu 120 anos. Então escolheram ele, mas ele sem título de nasci. Já tiraram o título de nasci para não irritar os romanos. Então isso que está acontecendo, voltamos agora um pouquinho a situação no Império de Adriano. Nós estamos exatamente 53 anos depois da destruição do templo, no ano 123. O que acontece? Adriano começa a colocar decretos para acabar com o judaísmo. Decretos fortes. Ele vai mexer com o que tem de mais fundamental no judaísmo. Os 3 decretos principais que ele proíbe os judeus é o Shabbat, Brit Milá e pureza familiar, o Mikveh. Esses 3 são essenciais. O Brit, que a gente carrega, que na verdade a pureza familiar, que é a essência da solidez judaica de uma família, e na verdade o Shabbat, que é a nossa distinta, um Ot Beni, o Benechem, que é um sinal especial que Deus nos deu. E quando ele mexe com isso, obviamente, depois ele proíbe ainda as rezas, proíbe de um judeu falar o Shema Israel, coisas desse tipo. Obviamente que isto irritou muito os judeus. Os romanos não querendo agora que os judeus abandonam literalmente sua religião. E isto não vai ser tão fácil. Adriano resolve que ele vai construir Jerusalém, mas não como a cidade judaica. Ele vai construir um templo, mas não para Deus. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Eu vou citar um historiador romano muito famoso, se chama Dio Cassius. Dio Cassius foi um historiador romano que viveu mais ou menos 100 anos depois da época. No século, final do século II, século III. O Dio Cassius diz o seguinte: Adriano, após que Jerusalém foi arrasada, começou a reconstruí-la e renomeou ela. Como chamou ela? Aila Capitolina. Por que Aila Capitolina? Porque o nome dele era Aelius Adrianus. O primeiro Aila é o nome dele. Capitolina é o Capitólio. A gente sabe quem já foi em Roma, o templo de Júpiter. Roma tem muitas colinas. O templo de Júpiter, que era a divindade máxima dos romanos de todo o festival pagão que eles tinham, então, o templo de Júpiter está em cima da colina do Capitólio. Então, ele chamou Jerusalém da Aila Capitolina e começou a construir um templo para Júpiter. Ele guardou sua promessa, ele falou, vou construir Jerusalém, mas fez uma cidade não judaica. Vou fazer um templo para Júpiter. Escreve Dio Cassius. Isto já era intolerável, já era demais. No lugar do Betamigdash, onde havia o santo templo do Deus único, construir lá um templo pagão e ainda proibir os pilares do judaísmo, aqui a revolta está sendo semente. Começa a semente da revolta. Uma revolta que vai durar 9 anos. O que acontece? Aqueles judeus que guardavam o Shabbat tinham que se esconder. Os romanos começaram a colocar esbirras e guardas em todo lugar, espiões. O que fizeram? Famílias inteiras foram se refugiar em cavernas, em grutas. Nas montanhas da Judeia, a rei Yehudá está cheio de cavernas. Então eles iam lá. As famílias, tinha um brit na família, era lá. Os judeus, pouco a pouco, muitos que estavam nessas cavernas. De vez em quando, os romanos espiavam e pegavam, massacravam, havia heroísmo, inacreditável, uma resistência. E, com o tempo, os judeus nessas cavernas, grutas, começaram a colocar uma malha, túneis entre eles. Pouco a pouco, se juntou uma resistência judaica. E de vez em quando, à noite, saíam uma incursão contra os romanos, um aqui. Um raid aqui, uma guerrilha. Pouco aqui, a pouco, faziam ataques com os romanos e humilhando eles, ganhando. Nesta época que surge um comandante muito forte dos judeus, um homem extraordinário, que se chama Shimon ben Koziba. Shimon ben Koziba. Este homem, no Talmud, nos diz que ele tinha uma força inacreditável. Os romanos jogando catapultas, pedras, ele pegava e jogava de volta. Para fazer parte do exército dele, de guerrilha, no começo ele exigia um heroísmo incondicional. O soldado tinha cortado o dedo dele. Até que os sábios falaram, para de mutilar os nossos jovens, o que está fazendo? Então ele inventou uma nova condição. Tem que cavalgar num cavalo e cavalgando arrancar, desraizar uma árvore. Ele tinha 200 mil soldados desses. Este barco Ziva começou a montar pouco a pouco, um exército organizado. Ele foi o comandante e se dividiu, divisões. Literalmente, eles infligiam aos romanos derrotas inacreditáveis. Rabi Akiva, o grande sábio, que eu acabei de falar para vocês, que ele era realmente a posição de Nasi, mesmo que não era oficial. Rabi Akiva viu neste homem uma coisa especial. Primeiro ele mudou o nome dele. Em vez de Bar Koziba, mandou-lhe chamar-se Bar Kochva. Kochav em hebraico, uma estrela. Rabi Akiva acreditava literalmente que ele ia ser o redentor, o libertador dos judeus, o Messias. Sobre Mashiach está escrito Darach Kochav Yaakov, que vai aparecer como uma estrela, estrela de Jacob. Então mandou chamar ele Bar Kochav. E Rabi Akiva estava disposto a ser o escudeiro dele, andar e carregar, na verdade, as armas e ajudá-lo. Muitos sábios não acreditavam como Rabi Akiva, tanto que ele seria o Mashiach, mas que ele era uma figura extraordinária, um general grande, inacreditável. Os nossos sábios nos dizem, nos nossos livros e nos livros de história, Flávio José e outros se poderiam lá, no primeiro ano, ele, na verdade, reconquistou quase 1000 cidades, assentamentos, pequenos vilarejos que os judeus tinham perdido, reconquistou. Expulsou os romanos de 50 fortalezas. Estava ganhando e ganhando território cada vez mais. No ano 126, ele recapturou Jerusalém. E naquele momento, os sábios chamam isto o reino de Bar Kochav. Malchut Bar Kochav. Ele tinha uma posição quase como um rei, ele cunhou moedas. Tem moedas até hoje, na época de Bar Kochav, lá está escrito libertação de Israel, Jerusalém de Israel. Israel era muito, muito forte. E o Dio Cassius, o famoso historiador romano que eu citei antes, diz que o Adriano no começo não se tocou o que está acontecendo. Este homem não é qualquer homem. Ele está cada vez crescendo e os judeus estão aqui fomentando uma revolta. O que vai acontecer? No final ele entendeu o perigo e agora realmente Adriano vai reagir. Ele resolve que tem que esmagar isto o mais rápido possível. Este homem, Bar Kochav, é perigosíssimo. Ele manda trazer os melhores generais que ele tem. Olha. Ele tem um general muito conhecido, que estava na Britânia, se chama Júlio Severus. Ele manda trazer ele para o Oriente para dirigir as operações. Ele mesmo, estamos falando de Adriano, ele mesmo vai na luta, na frente, vai vir nesta luta contra Bar Kochav, que está agora em Jerusalém para começar. Só para vocês terem uma ideia, a título de comparação, vamos ver um pouco os livros de história. Vespasiano, quando cercou Jerusalém, no final, Tito acabou o trabalho. Tinha 3 legiões. Estão vindo 3 legiões romanas. Adriano está vindo contra Bar Kochav com 8 legiões. Estão vindo? Sabe o que é uma legião romana? Quantas divisões é isto? Ele está vindo com 8 legiões. Inacreditável. Isso nos lembra um pouco o gueto de Varsóvia, a revolta. O exército polonês. O país inteiro caiu na frente dos nazistas em 3-4 dias. Os nossos irmãos famintos, quase mortos, a revolta do gueto de Varsóvia, os nazistas demorou mais de 40 dias para poder pegar. Aqui olha, 8 legiões para combater Bar Kochav, inacreditável. Os romanos não queriam enfrentar de nenhum jeito, na verdade, Bar Kochav frontalmente. Eles não queriam, porque os livros de história dizem que a 22ª legião romana se aventurou um pouco, avançou demais, foi dizimada totalmente. Então eles não querem um ataque frontal. O que, que eles fazem? Eles cercaram Jerusalém. Um ano, sem viveres, sem água, sem possibilidades, e no final recapturaram Jerusalém. Então, Bar Kochav com seus homens tiveram que se refugiar, saíram e foram para Betar. Betar é perto de Jerusalém, parece um pouco no sul. É lá que, nas fortalezas, Betar é um conglomerado muito grande. É lá que se encontram agora todas as tropas de Bar Kochav. E isto vai demorar, esta batalha, 3 anos e meio ainda. Olha quanto tempo, estamos falando do Império, que é um superpower. Estamos falando de Roma. Quanto tempo é que eles precisam para poder acabar com soldados que nunca pegaram as armas, judeus que estão, na verdade, pela primeira vez lutando. A gente vê, sem dúvida, que havia aqui a ajuda divina. Infelizmente, Betar vai cair. Por quê? De acordo com os nossos escritos judaicos, Bar Kochav acabou caindo na Arcádia. Ele, infelizmente, começou a falar que a força é dele, e começou a cair no egocentrismo. Foi um episódio triste. 3 anos e meio, Adriano, ele mesmo, o imperador, está lutando. Vocês podem imaginar do que se trata. E o imperador romano já queria voltar para trás. Ele não dá para começar a Jerusalém. Até que chegou um samaritano, um cuti, e falou, deixa comigo, eu vou te abrir a cidade, sabe? Este moço, com o Guimarães de Tim, entrou pelo escopo em Jesus, em Betar. Dentro da cidade de Betar, havia um sábio muito justo. Era o tio de Bacofa, se não me engano, o nome dele era Rabi Eliezer Hamotai, Rabi Eliezer de Modim. Este homem jejuava todo dia e pedia a Deus a proteção para esta cidade. Mas ele era velho, faminto, jejuava, é um pouco surdo, deve ser. O que que fez este samaritano? Ele foi para o Bet Midrash. O velho estava rezando o Teilim o dia inteiro, estudando. Ele foi e cochichou nos ouvidos dele, como se fosse sua visão. Pessoas viram isso, um cara estranho, que não é da cidade, cochichando. Vamos falar com o Bacufa. Bacufa chamou o Rabi Eliezer Hamotai e falou: o que que esse homem falou? Falou nada. Não escutou, meu hebreu. O que que falou? Falou nada. Bacufa se irritou, se perdeu e deu uma tapa para a Rabi Eliezer Hamotai. Rabi Eliezer Hamotai, infelizmente, caiu e faleceu. Naquele momento, no céu, decretou-se a força deste homem, que era o braço direito, que era a proteção da cidade, caiu, Betar vai cair. E realmente, Betar caiu. Então, entraram, Betar era uma cidade muito grande, muitos judeus. Se não me engano, o Talmud tinha 600 escolas, com talvez mínimo 600 alunos. Mas o cálculo que significa? Todos estavam torturados em Shibot, uma matança. Acharam quilos e quilos de tefilim que tiraram das cabeças das pessoas. Uma matança horrorosa. O Talmud diz que o sangue correu literalmente como se fosse um rio até, na verdade, o Mediterrâneo. Dio Cassius, o historiador romano, fala de matança de quase 1 milhão de pessoas. Ele fala que eles arrasaram Israel. 1000 assentamentos totalmente arrasados. Israel ficou desolada totalmente. Toda a cidade. Betar caiu no mesmo dia que Jerusalém, 70 anos depois, no ano 133, mas caiu em Tisha B'Av, no mesmo dia nefasto que a gente conhece, no 9 de Av. Foi uma coisa terrível e os números astronômicos, pelo Talmud, pelo historiador, o que morreu, falam com certeza os romanos mataram um terço do povo. Foi uma loucura. E mataram o Bacofa. E quando trouxeram o corpo do Bacofa para o general, ele falou, não acredito que o homem matou ele. Me traz o corpo dele. Quando trouxeram, abriram a armadura, tinha uma pequena serpente no lado do pescoço. Falou, se não a serpente, nenhum homem matava. Esse cara era tão forte, tão robusto, era uma coisa inacreditável. Qualquer jeito, Betar caiu. E uma vez que Betar caiu, meus amigos, a situação se tornou extremamente vulnerável para os muito duros historiadores judaicos do Rota Rishonim, a Levi, como se chama, escreve que não tinha mais condição de ficar no Israel. Não tinha comida, não tinha nada, crescia, as cidades todas desertas. Por mais do muito, muito. Mas mesmo assim, nós vamos ver que se levantaram. A gente sabe que o povo de Israel é como uma fênix, que se regenera e que renasce. Mas a situação pós-Betar foi extremamente grave. Agora, presta atenção o que vai acontecer. Adriano está vivo ainda. Ele ganhou, derrotou Betar, derrotou Bacofa. Acabou com a revolta. Porém, os dois, três primeiros anos foram tranquilos, porque os romanos também perderam muita gente. Muitos feridos, muitos mortos romanos, não consta nos livros, porque os romanos nunca declararam para seus historiadores de quantos eles perderam nas legiões. Mas é óbvio que era muita gente. Então, até eles se reconstruíram, pagar a guerra, refazer as legiões, demorou. Mas, finalmente, Adriano e os romanos começaram a se tocar qual é este ingrediente de sobrevivência dos judeus. Agora, os romanos se tocaram esta pequena yeshiva que Rabbi Yochanan ben Zakkai pediu a Vespasiano, que parecia um pedido bobo, absurdo. Esta é a força deles. De onde que os judeus pegam a força de lutar contra um império romano? Judeus inabilitados, que não foram soldados. Eles têm a Torá. Isso dá para eles força, fé, esperança, resiliência. Então, pela primeira vez, os romanos entendem que este pedido tão pequeno de Rabbi Yochanan ben Zakkai é a força está residindo na Judéia. E agora eles vão proibir de acabar com essa tradição de estudador. Acabou. Agora vem Xerot, decretos que são contra qualquer tipo de estudo Torá. Como se faz isso? Primeiro se acaba com todos os mestres. Proibição de ter escolas, yeshivot, talmud Torá, katab, tudo o que se pode imaginar, acabou. Vamos prender os professores. Quem estuda Torá em público, morto. Morto. É proibido ordenar professores, rabinos. O que se chama para nós? Asemichá. Para alguém se tornar um rabino que pode legislar, ele tem que ser ordenado por outro rabino, isso vai asemichar até Moshe Rabino. Se faz isto, o cara que ordena, o cara que foi ordenado, os dois mortos na hora, a cidade onde que aconteceu, todos massacrados. Diz as ordens de Adriano, agora ele vai se colocar para tentar extirpir, retirar qualquer vestígio da Torá e do seu estudo. É assim que começam as perseguições que vão culminar na morte dos 10 maiores sábios da geração. O que nós chamamos de Aseret Harugei Malchut, os 10 mártires mortos pelo Império Romano. Não foi de uma vez, demorou muitos anos, desde Rabi Akiva até o último são 13 anos, mas para nós são 10 grandes vultos, cada um faleceu de uma morte mais cruel que a outra. E nós lembramos isto nas nossas preces. Acabou de Shavuot, nas quinotas das lamentações de Shavuot, tem uma lamentação específica para isso, outros lembram disso até em Yom Kippur. Isto é um momento muito trágico. Eu vou só dar uma pincelada de 4 ou 5 sábios, porque como é tão triste, nós não podemos entrar em detalhes, mas vai já dar uma ideia do que aconteceu. Rabi Akiva foi preso. Rabi Akiva já tinha na época mais de 100 anos. Ele estava ensinando clandestinamente, que não dá para parar ensinando. Quando perguntaram para o Rabi Akiva, como que você está ensinando, você vai ser preso? Ele falou, escuta, um peixe pode morrer fora da água. Assim como para o peixe a água é essencial, o oxigênio do judeu natural, não dá para parar de estudar isso. Ele foi preso. Ashrecha Akiva ben Yosef shenitfas al divrei Torah. Outros judeus foram presos por exterminado. Ele foi preso por diretora, mas estes anos na prisão não foram fáceis, foram muitos anos na prisão. Ele continuou a ensinar clandestinamente na prisão, os alunos que podiam entrar lá. Quando tinha perguntas difíceis, mandavam para Rabi Akiva legislar a halakha da prisão. Da própria prisão, ele ainda decretou o ano bissexto. Muitas coisas que ele fez de lá não dá para acreditar. Então vamos dar uma ordem aqui para poder entender como foi esses 10 mártires. Vamos começar com os dois primeiros. Os dois primeiros que foram presos são Rabi Shimon ben Gamliel II, que era da casa real, praticamente da casa do Sanedrim, e Rabi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. O imperador, sua visão, através de seu governador, obviamente em Israel, sua visão ia, na verdade, julgar os judeus que os 10 irmãos venderam José, certo? Então, já que são 10 irmãos, eu vou vingar José, vou matar 10 dos seus maiores sábios. Estes dois foram os primeiros presos. Presta atenção à crueldade. Os dois choraram e pediram para ser mortos primeiro, para não ver a morte do outro. O governador não deixou, fez um sorteio e acabou Rabi Shimon ben Gamliel o primeiro. Cortaram a cabeça dele, decapitaram, foi uma coisa horrorosa, a cabeça caiu no chão, Rabi Shimon, o imperador, levantou ela, beijou e falou, esta cabeça que tanta Torá disse, tantas coisas disse, como pode repousar na poeira? Foi irmão. Entretanto, a filha do governador viu Rabi Shimon, o imperador. Rabi Shimon ben Elisha, Kohen Gadol, tinha um rosto de anjo, era uma pessoa extremamente bonita, fisicamente espírita, era um homem muito puro, você pode imaginar um homem que entra dentro do templo, é um homem muito especial. Ela viu ele e desejou ele. Ele falou para o pai, me poupa ele, não mata. O pai não concordou, vai ser morto. Sabe que eu faço minha filha para você e vou te dar a pele do rosto dele. E vivo, Rabi Shimon e Goliath começaram a arrancar a pele dele, pode imaginar toda a pele. Quando chegou no lugar onde coloca a tefilina aqui no fronte, ele deu um berro que toda a terra tremeu. Todos tremeram. Et ainsi, il mourait en ce moment. Et cette peli, le rosto de Rabbi Ishmael, fut colocada en formol, embalsamada, et les romanos guardavam isso. E o Talmud nos diz uma coisa incrível, que cada 70 anos tinha o costume em Roma de fazer uma procissão para mostrar que os romanos, descendentes de Saul, de Saav, são superiores aos judeus escravizados, descendentes de Jacó. Como que era esta procissão? Esta procissão era a seguinte forma. Era um desfile. Pegava um cara velho, fraco e manco. Em cima dele colocava um cara jovem, robusto e musculoso, vestido como Tarzan, como Adam Arishon, como Adam. O cara de cima é Saul. O cara de baixo, manco, é Jacó, para mostrar a superioridade. Em cima da cabeça do cara, em cima, colocavam a pele de Rabbi Ishmael, com o rosto dele, e enfeitavam ele com diamantes, com pedras, com joias, tudo isso. E se fazia uma publicidade em Roma, venha e sai para ver a superioridade de Esaú sobre Jacó. Não valeu a pena para Jacó ele roubar as bênçãos, olha o que aconteceu com ele. E venha assistir a pele, se sou, a próxima vez será daqui 70 anos. Não perde. Era como a história de todo mundo, era todo mundo ia ver lá. O Talmud diz que quando faziam este anúncio público, não valeu a pena, olha Jacó fraco e forte, muita gente na plateia dizia, olha, espero que o cara de baixo não se venha, porque quando vir a justiça, vai ser virado. Assim falavam. Mas de qualquer jeito, isso mostra um pouquinho, foram os dois primeiros mártires a Gugê Malchut. Rabbi Akiva, todo mundo conhece a história dele, foi preso na prisão, como disse, muito tempo, e acabaram resolvendo matar ele frente à família dos alunos, com pentes de ferro, pentearam a pele dele, tiraram, arrancaram. Foi um horror. E quando esta era a hora exatamente do Shema Israel de manhã, ele falou o Shema, e quando ele falou a palavra Echad, devolveu Zeron, é único, devolveu sua alma ao Criador. Enquanto que ele estava sofrendo, ele estava sereno e calmo. Os alunos perguntaram para ele, mas mestre, como é possível? Ele falou o seguinte, toda a minha vida, quando que eu vou poder cumprir este versículo que diz, você amarás teu Deus com todo o teu coração, todos os teus bens e toda a tua alma. E aqui eu estou entregando minha alma. Ele estava muito tranquilo e realmente faleceu. Naquele momento uma voz celeste saiu dizendo, Ashrecha Rabbi Akiva, obviamente você é feliz, ele tem uma parte grande no mundo. Mas foi um momento triste para os judeus, que Rabbi Akiva representava realmente a lei oral, foi ele que reconstituiu toda a lei oral, seus alunos. O próximo, Rabbi Hanina ben Tradion. Rabbi Hanina ben Tradion é um grande sábio, muito, muito grande, cunhado de Rabbi Meir, e Rabbi Hanina ben Tradion, com a esposa e com a filha, aprenderam os três. Rabbi Hanina ben Tradion tinha o costume que ele sempre andava com o Sefer Torah amarrado aqui entre o peito, os braços, a cintura. Não tinha o Sefer Torah com ele. E resolveu os romanos que este vai ser morto pelo fogo. Uma fogueira, um ato de fé. A Inquisição se inspirou nele. Publicamente, todos tinham que assistir e colocaram madeira para ele sofrer mais. Resolveram colocar muito algodão no redor do dele para ser, na verdade, morto ao fogo ou demorar mais. E, obviamente, vocês podem imaginar, a filha dele estava lá chorando, diz os nossos sábios, e ele, a calma dele, lá no meio da fogueira, falou, minha filha, não chora, porque aquele que vai vingar a queima do Sefer Torah, vai vingar também a queima do corpo. E os alunos que estavam lá não podiam acreditar como o mestre está tão calmo, perguntando ao mestre, como, o que você está vendo? Mata ou é? E a Bihanina me traduziu, eu estou vendo estou vendo pergaminhos queimando, mas letras voando. E as letras do Sefer Torah, ele falou, estou vendo elas voando, evaporando. O que está queimando? Apenas o pergaminho. Os nossos inimigos só podem queimar o corpo, jamais o espírito. Foi um momento inacreditável, mas também estava demorando, devido ao agudão. Então, o carrasco se sensibilizou, falou Rabbi Metadon explique, si on ne met pas fouguer là, c'est mais rapide, et on tire au Waboudon, on se dégarde pas qu'il nous dit une autre. Et Rabbi Khalil avait traduit le fameux poème, si, qui gagne, et il fait ses tours. Et une minute de pause, comme il est désobéissé au Azlez, le gouverneur, il dit si je vais la fouguer, attendez. Mourir. Et ça y est, ma voix céleste disait de Rabbi Khalil avait traduit. Quand c'est au Carrasco, os dois são convidados do mundo vindouro. Quando o Rabi Yuda, o príncipe, ele ficou sabendo disso, ele falou, olha, alguém pode ganhar o mundo vindouro no instante. Outros trabalham a vida inteira, este foi realmente muito curto. Último que vamos comentar é Rabi Yuda Ben Bava. Rabi Yuda Ben Bava entendeu que se não vai ordenar alunos novos, a smicha acaba. Não vai ter mais gente que tem o poder de legislar. Então ele falou, prefiro morrer, mas eu tenho que ordenar novos alunos. Mas como fazer isso? Se ele faz numa cidade, eu vou massacrar toda a cidade. Ele se colocou entre Shvaram e Tzipori. Não, entre Usha e Shvaram. Na fronteira, quer dizer, não é nem nesta cidade, nem nesta cidade, para ninguém poder depois olhar. Chamou 5 alunos. Ele sabia que os romanos estão atrás dele. Rapidamente ordenou ele. Esses 5 alunos havia gente muito importante. Rabi Yuda Bar Ilai, Rabi Shimon Bar Yochai, Rabi Meir, grandes vultos que a gente sabe. Ele falou, foge meus alunos. Eles fugiram, os romanos chegaram e perfuraram o corpo dele com lanças, como literalmente uma pena. Morreu lá. Os outros 5 são talvez menos conhecidos, Rabi Shebab, Rabi Eliezer Ben Tama, Rabi Hanina Ben Chachinai, Rabi Chutzpit e Rabi Elazar Ben Shamua. Esses são os outros 5. 10 grandes homens, mortos cada de uma forma mais cruel. Um deles acharam a língua dele de um cachorro. Coisas horríveis, não? Os romanos foram de uma crueldade, de uma violência brutal. Tudo isto abaixo do reinado de Adriano. Adriano acabou falecendo em 138. Ele reinou, se não me engano, 21 anos, podemos dar uma olhada. Ele começou a reinar em 117 até 138, 21 anos. Foram horríveis para o povo. Período talvez dos mais brutais e violentos que nós temos na história, até o nazismo. Então, hoje a gente viu esse período triste, nós estamos já no século II. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos analisar em profundidade os diversos relacionamentos entre os sábios judeus